São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é terça-feira, 19 de janeiro de 2021, dia da cabeleireira.
Essa edição 13.484 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Nebulosidade continua com previsão de novas pancadas de chuva ao longo do período. O sol marca presença em vários momentos. A temperatura continua em elevação. Agora os termômetros marcando 26 graus. Mais de 3 milhões e 400 mil já podem sacar abono do PIS.
Revendedores de veículos preparam manifestações contra o ICMS.
Caixa Federal começa a operar DPVAT via agências e aplicativo.
Fiscalização com radares móveis caiu 75% em 2020.
Venda de material escolar deve cair 2% este ano.
Fase laranja, bares vão continuar fechados.
Hoje mais 6 partidas pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Planejam manifestações em várias cidades do estado nesta quinta-feira, dia 21, contra o reajuste do ICMS do governador João Dória para o setor. Associações em Campinas, Jundiaí, São José do Rio Preto na capital e outros locais programam carreatas no mesmo horário.
A Petrobras informou a elevação do preço médio da gasolina nas refinarias em 15 centavos para R$ 1,98 por litro a partir de hoje. Preço do diesel não foi alterado. É o primeiro reajuste aplicado sobre a gasolina este ano. O reajuste será aplicado após avanço das cotações internacionais do petróleo nas últimas semanas.
Após a pressão de Jair Bolsonaro, o presidente do Banco do Brasil, André Brandão, ficará no cargo. O plano de demissão voluntária será mantido, mas o número de agências fechadas deve ser revisto. O desfecho pode facilitar uma eventual privatização.
A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 2.634 milhões na segunda semana de janeiro. A informação é do Ministério da Economia. O déficit é registrado quando as importações superam as exportações. Quando ocorre o contrário, é registrado superávit comercial.
A fiscalização por radares móveis nas rodovias federais brasileiras caiu aproximadamente 75% em 2020, em comparação com a média dos dois anos anteriores.
Em dezembro de 2020, havia cerca de 1 milhão e 700 mil requerimentos de benefícios previdenciários na fila para concessão. Desse total, 1 milhão e 200 mil esperavam pela primeira avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social e 477 mil já haviam passado pela análise do Instituto e necessitavam que o segurado apresentasse documentação para serem concluídos. O INSS informou que está ampliando o número de servidores na análise e concessão de requerimentos, o que diminuirá tanto o tempo de concessão quanto o estoque de pedidos.
O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, vai se licenciar do cargo por 10 dias para se recuperar de mais uma etapa do tratamento contra o câncer. O Seu vice, Ricardo Nunes, vai assumir a gestão da cidade pela primeira vez.
Consórcio de Veículos de Imprensa divulgou o levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil a partir de dados das secretarias estaduais de saúde que foram consolidados às 20 horas de ontem. O Brasil registrou 460 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 210.328 óbitos desde o começo da pandemia.
Os hospitais privados do estado de São Paulo têm registrado recordes nos números de internações depois das festas de fim de ano. De acordo com o sindicato que representa as instituições, 7 em cada 10 hospitais estão com UTIs cheias, com ocupação superior a 71%. Em 20% deles, a situação é crítica, com lotação de 91% a 100%.
O programa Universidade para Todos divulga hoje os nomes dos candidatos aprovados na primeira chamada. As informações estão no site do ProUni. Os selecionados terão até a próxima quarta-feira para comprovar as informações prestadas na inscrição. O resultado da segunda chamada ocorre em 1º de fevereiro. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Enem. Com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, a nota desta edição só será divulgada no fim de março.
E o irmão do candidato à presidência da Câmara, Baleia Rossi, o Paulo Luciano Rossi, se tornou réu desde o ano passado em ação penal eleitoral em São Paulo, acusado de receber R$1 milhão em dinheiro vivo da Odebrecht, que foi entregue durante a campanha de 2014.
A velocidade e a gravidade da evolução da Covid-19 em pacientes que buscam os prontos-socorros em Manaus, Amazonas, tem chamado a atenção dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente. Está, inclusive, formando infecções mais graves e em menos tempo do que a doença vista na primeira onda. Durante 4 dias na capital amazonense, foram ouvidos profissionais que atestam que a nova fase da Covid-19 tem maior transmissibilidade causada por mutações que geraram uma nova variante no estado.
Na Arena Verde nós tivemos uma chuva, de verdade, de água e uma chuva de gols também. O Palmeiras goleou o Corinthians ontem por 4-0. Esse jogo que estava atrasado da 28ª rodada. Completando a 30ª rodada ontem em Goiás, o Goiás perdeu para o Flamengo por 3-0.
11:07:30.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, pardo com 12, 14,80. Frupic 400ml, pardo com 12, 14,90. Frupic 1 litro, pardo com 6, 13,50. Jaboti 600ml, pardo com 12, 22,90. Jaboti 300ml, pardo com 12, 11,90. Jaboti 250ml, pardo com 12, 11,50. Puffy pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875. O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 52 33.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você. Alho importado quilo, 14,90. Ovos brancos médios dúzia, 4,95. No cartão Savinhago, 4,45. Beterraba quilo, 2,28. Pimentão verde quilo no Saviganha, só 2,75. Tomate Longa-Vida ou italiano quilo, 3,65. No cartão Savinhago, 2,85.
Savinhago Supermercados, confiança se constrói.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia. 3242-5426. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a Ótica Tiago tem a prazo.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha, fone 3242-4707.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas e 12 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição.
Vamos divulgar os números do coronavírus no município de Monte Alto, referente ao boletim de ontem. Monte Alto está com 14 pacientes aguardando o resultado do exame. Um está na UTI, 2 na enfermaria e 11 no isolamento domiciliar. Estamos com 160 pacientes em tratamento, 2 em estado grave na UTI, 2 na enfermaria e 156 no isolamento domiciliar. Monte Alto até ontem registra 48 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de internações, Monte Alto tem 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 9 leitos estão ocupados, 5 estão livres. Temos 22 leitos na enfermaria, 5 estão ocupados e 17 estão livres. Estão internados em Monte Alto, 2 pacientes de Monte Alto na UTI. Na UTI ainda estão internados um paciente de Vista Alegre, um paciente de Cravinhos, um paciente de São Simão, um paciente de Pitangueiras e um paciente de Jaboticabal. Estão internados também na UTI com suspeita da Covid, um paciente de Monte Alto e um paciente de Jaboticabal. Disque Covid, 3241-1023.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu na última quinta-feira o inquérito que investiga o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador foi flagrado insultando um guarda municipal que o multou por caminhar sem máscara em uma praia de Santos. Isso foi em julho do ano passado. Naquela ocasião, Siqueira chamou o guarda de analfabeto. Ele também rasgou a multa que recebeu e ainda ligou para o secretário de Segurança Pública do município na tentativa de intimidá-lo. Após a situação, o Superior Tribunal de Justiça decidiu abrir uma investigação contra o desembargador para apurar se houve abuso de autoridade. Mas a defesa de Eduardo Siqueira recorreu ao Supremo, dizendo que não foi intimada para apresentar contrarrazões ao agravo e então pediu que a investigação fosse suspensa.
Nós temos oportunidade de estágio na escola do SESI, aqui de Monte Alto. Processo seletivo na escola do SESI, inscrições desde ontem, do dia 18, até o dia 22, somente via e-mail. Estagiário de nutrição. Isso é para estudantes do curso de graduação em nutrição que estejam cursando do terceiro ao quinto semestre. Enviar currículo para daiane.caramelo@cesisp.org.br. Temos também estágio de pedagogia para estudantes do curso de pedagogia que estejam cursando do terceiro ao quinto semestre. Enviar currículo viviane.vale@cesisp.org.br. E temos também estagiário de unidades de informação, de ciências de informação, letras ou administração, que estejam cursando a partir do terceiro semestre. Enviar currículo para a viviane.vale@cesisp.org.br. As inscrições somente via e-mail, vai até o dia 22 de janeiro para o SESI, aqui de Monte Alto.
Ao menos 134 veículos se envolveram em uma série de acidentes no Japão nesta terça-feira, após uma tempestade de neve atingir uma rodovia da cidade de Osaka, no norte do país. Uma pessoa morreu e 12 foram encaminhadas ao hospital depois do engavetamento. As autoridades chegaram a impor um limite de velocidade de 50 km por hora quando a neve reduziu a visibilidade, mas a medida não foi suficiente para evitar a tragédia.
Temos um comunicado para Cristiane Tavares Guimarães, que deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria de Saúde e falar com a Débora. Por favor, a Cristiane Tavares Guimarães, comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde e falar com a Débora.
Vamos alertar mais uma vez sobre golpe que estão simulando agendamento da vacina, hein? Golpistas simulando agendamento da vacina contra a Covid e aí então clonam os dados da pessoa. O alerta sobre essa tentativa foi feito pelo próprio Ministério da Saúde por meio de nota publicada em seu site. O golpe estaria funcionando desta forma. Alguém liga para o celular da vítima e pede dados pessoais para agendar a vacinação. Para isso, claro, pede para a pessoa confirmar os dados. É a oportunidade de os criminosos clonarem seus dados e o número do seu aplicativo de mensagens. Por isso, fique atento, não caia nessa. Vacinação contra a Covid vai ser igual às outras, como o da gripe, da febre amarela, por exemplo. A pessoa vai aos postos de saúde ou pontos utilizados em campanhas de imunização e lá será identificada e cadastrada na hora. Ninguém vai ligar para você para agendar a vacina da Covid-19, hein?
E hoje nós teremos o terceiro dia do Tríduo em louvor a São Sebastião, lá da paróquia de São Benedito. Teremos missa às 19h30, missa na comunidade São Sebastião. Amanhã, quarta-feira, dia 20, é festa do padroeiro São Sebastião. Às 19h30 tem missa e procissão na comunidade em honra ao padroeiro.
E a Caixa Econômica paga o abono salarial. Cerca de 3 milhões e 400 mil trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro começaram a receber hoje 2 bilhões 750 milhões de reais referentes ao abono salarial do calendário 2020-2021, o ano base 2019. A Caixa Econômica depositará o dinheiro na conta corrente informada ou na conta poupança digital, aquela usada para pagar o auxílio emergencial para quem não é cliente do banco. As poupanças digitais podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem.
Estão perguntando quando que as pessoas de risco vão ser vacinadas. Provavelmente amanhã a Secretaria da Saúde estará divulgando, serão por etapas. A primeira etapa, vamos saber quem são as pessoas que irão ser vacinadas na primeira etapa. Pode ficar aguardando o pronunciamento da Secretaria da Saúde. Uma outra pergunta: quando vão ser confeccionadas carteirinhas para os estudantes, já que estão prevendo o retorno às aulas por dia 1º, né, no estadual e dia 8 no municipal? E as carteirinhas vão ser confeccionadas para saber, vai ter transporte ou não vai? Estamos aguardando o pronunciamento da Secretária da Educação aqui também para que possa orientar os pais dos nossos alunos.
Um terremoto de magnitude 6,4 graus na escala Richter atingiu a província de San Juan, na Argentina, no final da noite de ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Previsão Sísmica do país. O terremoto, registrado às 23h46, foi sentido em diversas regiões do país, como Mendoza, Córdoba, Santa Fé e La Rioja, na província de Buenos Aires, e também em bairros da capital de mesmo nome. Segundo o jornal La Nación, o abalo também foi sentido no Chile, tanto na capital Santiago, quanto em outras cidades próximas.
Estamos falando aqui a respeito da fila na farmácia para pegar medicamento, parece que tinha pessoa com Covid. Nós vamos entrar em contato com a Secretaria da Saúde e também com a Vanessa, responsável pela farmácia, para poder dar um retorno para vocês. As equipes hoje estão passando e recolhendo galhos para orientar a nossa população. Hoje é terça-feira, dia 19, é no centro, no Jardim Folador, no Jardim Vera Cruz, Jardim Real Paraíso e Jardim Laranjeiras. No Novo Paraíso estão dizendo que tem galhos para serem recolhidos. Lá começou ontem. Como não deu tempo, as equipes retornam no bairro novamente. Mas hoje, as equipes estão passando e recolhendo galhos. No centro, no Jardim Folador, Jardim Vera Cruz, Jardim Real Paraíso e Jardim Laranjeiras.
O presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Júlio Garcia, foi preso na manhã desta terça-feira em Florianópolis, na segunda fase da Operação Alcatraz. A informação foi confirmada pelo advogado do deputado César Abreu e o mandado prevê prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. O político prestou esclarecimentos na sede da Polícia Federal na manhã desta terça-feira. Investigação mira fraudes que passam de 500 milhões de reais. Além do deputado e presidente da Casa Legislativa, o empresário Jefferson Colombo, dono da empresa Aporte Soluções em Tecnologia, foi preso preventivamente.
Começa hoje a 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, com 6 partidas. Teremos às 16 horas Brasil de Pelotas e América Mineiro. Às 19h15 tem CRB e Figueirense, Avaí e Juventude, Confiança e Sampaio Correia, Botafogo de Ribeirão Preto e CSA. Às 21h30 tem o Paraná, do Igor Militão, contra o Cuiabá.
11h22.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
O Residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16997675233. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Colossi, você ganha uma bolsinha da marca Ótica Tiago. Nessa você pode confiar. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais. Visite o showroom da Pisolar, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. A Pisolar parcela nos cartões Visa e Mastercard, cheque pré-datado e financiamento com os bancos Bradesco e Caixa Federal. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Fone 3242-4707. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Alho importado, quilo 14,90. Batata de primeira, quilo 3,48. No cartão Savegnago, 2,85. Manga Palmer, quilo no Savegnage, só 1,98. Maçã Iberfrutas, pacote 500 gramas, no Savegnage, só 3,98. Tomate longa vida, o italiano, quilo 3,65. No cartão Savegnago, 2,85.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No plantão policial, um furto qualificado na Rua das Orquídeas, 541, no Jardim Novo Paraíso. Arrombaram o portão, entraram no local, isso foi no dia 15 à tarde, levaram um ventilador e dois aparelhos de TV, além de um conversor de televisão e roupas. Um furto em um estabelecimento comercial na Coronel Pires Penteado 810, foi no dia 16. Através também de arrombamento de uma porta, o indivíduo não identificado entrou no local. Vizinhos perceberam a movimentação e avisaram o proprietário e a polícia. Levaram 8 cartelas de título de capitalização e também uma quantia em dinheiro. Um flagrante de furto qualificado foi na Secretaria de Assistência Social, em frente à unidade Silvio Govone, aqui no centro de Monte Alto, próximo da Praça Humberto Carache, ontem por volta das 21 horas e 25 minutos. Policiais que faziam patrulhamento foram acionados ao local e o indivíduo estava em cima do prédio. Ele foi detido, recebeu voz de prisão e foi enviado para o CDP de Itaiúva e aguarda decisão judicial. O homem de 39 anos, conhecido nos meios policiais, Rogério Aparecido Narciso.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento, Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, os condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
São 11 horas mais 28 minutos. Nós temos o comunicado do Lions Club. O Lions Club está fazendo um sorteio de uma rifa. Você pode comprar no dia 27 de março. O sorteio será realizado às 11 horas aqui na Hora da Notícia, segunda edição. É o Lions Club que está fazendo isso daí, certo? E o Lions Club também tem alguns kits para gestantes. Mas gestantes que precisam, que estão desempregados, né, de baixa renda. Se a gestante precisar desses kits, só procurar o Lions, fazer o seu cadastro lá no Lions Clube. O Lions atende de terça e quintas, das 8 às 12 horas. Hoje talvez não dá mais tempo, mas quinta-feira pode ir na sede do Lions, que fica aqui de frente à nossa rodoviária. E você pode ligar na terça e na quinta também, das 8 às 12 horas, para obter informações. 3242-1127. Esses kits serão doados para gestantes de baixa renda, que estão também desempregados e que necessitam dos kits para o seu futuro filho. Nós estamos recebendo o diretor de turismo do município de Monte Alto, o Renan Petraço. Renan, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, equipe da Rádio Cultura, a nossa querida população e a todos os turistas que estejam visitando o nosso município.
Falando em turismo, né, vamos falar sobre o potencial turístico do nosso Monte Alto. O que Monte Alto tem de potencial turístico, se eu puder responder, Renan?
Exatamente, Moreira. Monte Alto tem um grande potencial turístico. Eu estou na administração pública há 15 anos e vejo que o turismo sempre é um pouco criticado, mas também temos que explorá-lo mais em nosso município.
Certo.
Então, agradeço primeiramente o convite da prefeita Maria Helena para assumir esse desafio e também agradeço aos gestores que já passaram por essa pasta, Moreira. Em especial aos nossos últimos dois gestores que estiveram à frente do turismo, Rogério Menani e a Cida Constâncio, que fizeram um momento de transição muito importante com o governo para que a gente pudesse assumir a pasta e se envolver nesses assuntos do turismo.
Certo. Durante esses últimos 4 anos, você trabalhou ao lado do prefeito João Paulo.
Sim.
No gabinete junto com o prefeito, não foi?
Isso. Estou na administração pública desde os meus 15 anos. Hoje tenho 30 anos, 15 anos de serviço público. Inclusive, é a primeira vez que estou ocupando aqui
primeira
os microfones da Rádio Cultura nesses 15 anos para poder falar um pouquinho com a população.
Certo.
O convite veio através da prefeita Maria Helena para que a gente assumisse esse desafio. A minha formação é em administração, conforme prevê a lei que desenvolveu a estrutura administrativa da prefeitura, mas eu também sou especialista em gestão pública pela UFSCar e estou iniciando o curso em turismo, né, que exige agora essa formação especial nessa pasta.
Você falou potencial turístico de Monte Alto.
Isso, que Monte Alto tem?
Quais são os nossos pontos para os turistas, Renan?
Monte Alto tem, Moreira, hoje um grande potencial turístico em 3 áreas especificamente muito importantes. Seja o turismo religioso, através da Menina Zildinha, da Virgem Montesina e das nossas tradicionais quermesses, que você está sempre presente. O turismo esportivo e natural, que vem crescendo cada vez mais. Nós já somos berço dos Jogos Abertos do Interior, mas também temos um grande potencial aí para o pedal, para o cross, para as gaiolas, que tem vindo cada vez mais para o nosso município.
Certo.
E nós também temos o turismo científico, através dos nossos museus de paleontologia, arqueologia, histórica e cultural. Nós somos município de interesse turístico, reconhecido pelo governo do estado de São Paulo através da Lei 16.429, em 2017. Foi uma importante conquista, Moreira. Temos também hoje mais de 20 quedas d'água, 50 quilômetros de serras e trilhas e milhares de peregrinos que vêm para o nosso município. Dentro de tudo isso, temos o Promatur, que é o programa Monte Alto Aqui Tem Turismo, que foi criado no ano de 2018.
Certo. Há muito tempo a gente fala sobre a Casa do Turismo.
Isso.
Como que está esse projeto da Casa do Turismo, que fica na rua Dr. Raul da Rocha Medeiros, é isso?
Exatamente. A Casa do Turismo vai ser uma realidade. Nós já estamos com a obra licitada. A empresa vencedora dessa obra, Moreira, é a KIG, aqui, uma empresa monte-altense. A obra foi licitada no valor de R$320.812,72, através de uma emenda do Ministério do Turismo, e vai ser uma realidade.
Certo. Como que vai ser o funcionamento da Casa do Turismo, Renan?
Nós estamos avaliando como será o portfólio, o que nós vamos ter de evento, o que nós vamos oferecer para a população e também para os nossos empresários que queiram investir no turismo, os potenciais do nosso município. Né? E você falou dos pontos turísticos. Nós temos vários pontos turísticos em nosso município.
Quais deles? Alguns deles.
O Museu de Paleontologia Professor Antônio Celso de Arruda Campos.
O Museu de Paleontologia é o carro-chefe?
É o carro-chefe. Hoje podemos dizer...
Nessa pandemia tudo não está parado, mas é o carro-chefe,
A visitação parada, mas o trabalho não, Moreira. A nossa coordenadora do museu, a Sandra Tavares, tem um grande envolvimento com os sítios, né? Que nós temos hoje mais de 30 pontos que são explorados no município. É no Morrinho, no Campestre, na Iumas, toda a nossa área rural, que permite a nossa parceria, o nosso convênio com a UFRJ e importantes estudos científicos com a Unicamp, USP, UNB e também a Unesp. Temos também o nosso Museu de Arqueologia, Hipólito Barato, que temos uma importante parceria com a USP, que é a doutora Márcia Alves, que faz um trabalho muito importante nos nossos sítios arqueológicos da Água Limpa, e o Museu Histórico e Cultural, do doutor Fernando Freire José de Andrade, que foi um acervo organizado pelo saudoso professor Luiz Carlos de Vicente Moreira.
Ô Renan, você está assumindo agora a diretoria de cultura.
Turismo.
De turismo, perdão. É que junto com a cultura no centro cívico, né? Que a gente praticamente fala, né? Agora, nós temos a lavoura nossa é muito forte também, a zona rural. Não tem aquele programa Visita ao Campo?
Moreira, nós temos um grande potencial na zona rural. Inclusive, isso está sendo muito explorado pelo pessoal do mountain bike, que é o MTB, né? É uma derivação do ciclismo que acontece nas nossas serras, nas trilhas, nas estradas montanhosas, em terrenos irregulares. O pessoal que gosta aí do pedal vai saber do que eu estou falando. E a Associação dos Ciclistas de Monte Alto criou, então, a Rota das Capelas, né? Através
Rota das
aí,
Capelas.
Dos nossos amigos, o Pete, o Fabrício Miranda e o Silvio Faquinha, que foram os criadores da rota. A rota, para você ter uma ideia, Moreira, ela tem 89 quilômetros e ela é feita em aproximadamente 6 horas de bike. E ela passa por 11 pontos do nosso município. Toda a nossa zona rural, ela começa no Senhor Bom Jesus, passa pela capela de Nossa Senhora de Carmo, na Inhumas, vai para Santa Luzia, na Água Limpa, no Santuário da Virgem Montesina, no nosso distrito, Nossa Senhora do Bom Sucesso, lá no bairro Bom Sucesso, Santa Luzia, no Morrinho, Nossa Senhora das Graças, na Tabarana, Santa Beatriz, na Cachoeira, Santa Edviges, lá no Homem de Melo, Santo Antônio, lá no bairro Santo Antônio, e termina na Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, no nosso povoado de Bitirama.
Essa rota é
cansativa, né, Moreira?
Haja perna, hein?
Haja perna.
E braço, né?
Eu já estou previsto para fazer a rota com o Pete, mas por enquanto eu vou de carro.
Ah, vai de carro?
Vou de carro.
Eu também vou de carro, sim. Agora, nós precisávamos voltar aqui em Monte Alto, Renato, é cedo, mas algumas sugestões. Como a exposição agropecuária, aqui, a agroindustrial em Monte Alto, tem montealtense que não conhece os produtos que nós oferecemos da zona rural.
Com certeza.
Quantos Maria. Produtos que nós temos na zona rural?
E é por isso que nós estamos trabalhando no inventário turístico.
O que é o inventário turístico?
O inventário ele foi desenvolvido pela Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e ela está em fase de análise pelo governo do Estado. Mas o nosso município ele já fez esse levantamento inicial do inventário de tudo que Monte Alto tem para oferecer. E isso tudo, Moreira, vai ser importante para a gente participar do ranqueamento do MIT. O MIT, que é o município de interesse turístico, ele fará um ranqueamento das cidades através desse inventário. E hoje, 6 municípios que são MIT vão subir para o título de instância turística.
Isso Monte é muito Alto importante. Tem essa possibilidade?
Monte Alto tem um grande potencial. Acredito que nesse primeiro momento nós não consigamos ainda esse título, mas explorando melhor o nosso potencial, com certeza Monte Alto tem turismo para ser instância.
Parceria com os proprietários rurais vão existir?
Vão sim, Moreira. Inclusive, eu quero aqui mandar um abraço para o seu José Manuel de Souza Melo, lá do bairro Homem de Melo. Ele tem ali na propriedade dele a estação ferroviária.
Isso.
Que foi reconhecida como patrimônio público.
Fica ali no cruzamento da Tabarana com a Santa Edivige e a Santa Beatriz.
Exatamente. E nós estivemos lá, eu e o Bruno Marcelino, que é um membro aí do Contura. Eu quero agradecer e mandar um abraço para o Bruno também, que nós estivemos em alguns pontos naturais do nosso município, sujamos o pé de barro já nessa segunda semana de trabalho, e estivemos visitando, uma grata satisfação de conhecer o seu José Manuel. O seu José Manuel nos deu uma aula, Moreira, sobre a estação, sobre a família dele que cuida daquela estação até
hoje.
A
história, né?
A história local.
A estrada de ferro.
E assim, nós vamos unir esforços para isso, com esses proprietários rurais, para levantar esse potencial. O pessoal do ciclismo já passa muito por ali, inclusive o seu José Manuel sempre acolheu esses ciclistas, fornecendo ali água potável, um banheiro à disposição, mas nós vamos ajudar essa infraestrutura para que a gente possa valorizar esse ponto turístico do nosso município.
Cachoeiras, que pertencem à propriedade rural.
Cachoeiras é uma questão bem discutida pela nossa população, mas um problema que ainda nós estamos começando a enfrentar, Moreira. Hoje nós temos um catálogo na prefeitura de 16 pontos reconhecidos como cachoeiras, só que esses potenciais naturais hoje encontram-se em propriedades privadas.
Isso.
O que isso, né, nos dificulta? Que nós temos que participar junto com o proprietário para nós podermos explorar. Hoje nós não podemos oferecer as cachoeiras como produto turístico do nosso município, porque elas estão em propriedade privada. Então, a partir do momento que eu vou visitar, eu estou invadindo uma propriedade privada. O que nós temos, e estamos já em importantes reuniões com o Fábio Nascibem, que é o nosso secretário de Agricultura e Meio Ambiente, é o reconhecimento dessas áreas como RPPNs, que que são reservas particulares do patrimônio natural. O Fábio é doutor em RPPN e está em importantes diálogos para que a gente possa conversar com esses proprietários, fazer pontes, para que, quem sabe, a gente, reconhecendo esses pontos turísticos, né, do nosso município como RPPNs, o município possa dar algum incentivo para transformá-los em potencial para a nossa população e para os nossos turistas.
Você está chegando agora, mas uma pergunta. Tudo isso aí, você acredita que é rapidamente ou mais prolongado?
Moreira, nós estamos vivendo um momento muito delicado em vista da pandemia.
Certo.
Temos visto uma luz de esperança com a chegada da vacina, né, que amanhã vai ser falado melhor aqui para a nossa população. Mas acredito que nós estamos num momento de estruturação, de organização do turismo, né? Eu estou assumindo o departamento agora, mas já estou tendo importantes diálogos, inclusive também agradecer a essas pessoas que já se manifestaram a favor de ajudar do nosso turismo aqui em Monte Alto, o Zé Canali, que foi presidente do Contur desses dois últimos anos, o Florindo, a Sueli Lopes, o Márcio Sarro, a Fernanda, pessoas que eu já atendi.
Tem vários
que a gente já iniciou,
hein?
Um diálogo já. O Lúcio Stari também, que tem isso, uma grande sei. Visão aí.
Tá certo. Monte Alto tem muitos empresários, fazem ótimos empreendimentos aí. Mas até hoje em Monte Alto, nós não vimos ainda, nem na planta, por exemplo, um hotel fazenda em Monte Alto.
Sim, Moreira. Nós temos algumas ideias com alguns empresários que querem investir nessa área.
Seria uma hora.
Tem as ideias.
Seria,
né?
Seria
temos,
uma ótima, hein?
Temos aí alguns incentivos para oferecer a partir disso, principalmente relacionado ao ecoturismo, à educação ambiental, aos trabalhos científicos, para que esses sonhadores resolvam tirar esse projeto do papel e colocar em prática.
Nós temos um bom exemplo aqui perto, aquele hotel fazenda em Serra Negra.
Sim, sim. Um grande potencial,
um grande potencial, fica num morro muito bonito e tal. Aqui nós temos o nosso ar, é bonito isso. Poderíamos receber hóspedes de toda a região e de várias partes do nosso país para vir aqui passar alguns dias na natureza.
E nós precisamos explorar, Moreira, uma forma também de oferecer esse potencial para o nosso turista.
Oferecer.
E isso vai ser um ponto importante na casa do turista para receber esse visitante e ele saber onde ele pode ir, o que ele pode encontrar. E os locais, né, em parceria com os nossos empresários, as pessoas aí que queiram investir no turismo para recepcionar esse turista.
Nós hoje pela manhã eu falei com o Mauro Cavaletti, o nosso vereador, aqui na Serra do Barreiro, no Oeste. Ali subindo, tinha um ponto, um observatório ali.
Sim.
Hoje está cercado. Ali também não poderia ser um ponto turístico? Tem uma visão maravilhosa dali, Renan.
Sim.
Não sei se você conhece o local.
Conheço o local. Inclusive, nós estamos já aí com um probleminha jurídico que estamos
lá,
resolvendo.
Lá pertence ao município.
Pertence ao município.
Mas está fechado.
Isso, Moreira. O que nós apuramos até o momento é que o proprietário, né, ali era frequentado por pessoas que praticavam atos de vandalismo ou alguns atos ilícitos, e por isso foi cercado. Mas essa não é a melhor forma de resolvermos o problema, por isso já estamos em conversa no gabinete com a prefeita para que isso seja solucionado.
Você falou sobre a Rota das Capelas.
Isso.
Tudo bem? E o Caminho da Fé em Monte Alto?
O Caminho da Fé é uma trilha de peregrinação turística e cultural, Moreira, e nós fazemos parte do ramal de Olímpia, que é o ramal das Meninas Santas. Nesse ramal pertencem 8 cidades: Olímpia, Cajubi, Monte Azul, Pirangi, Vista Alegre do Alto, Monte Alto, Jaboticabal e Barrinha, que aí a gente liga ao ramal de Sertãozinho com
aí
destino
embora.
Final Aparecida do Norte.
Certo. Mas hoje, o Estado, será que aprova isso?
Hoje, Moreira, nós fazemos parte desse canal e nesse momento nós estamos regularizando a questão documental. Nós precisamos aí do Conselho Municipal de Turismo para análise e aprovação do plano de trabalho e também dessa parceria com a Associação de Amigos do Caminho da Fé. E já estou em contato com a Maria Mônica, com a Bruna, para que a gente possa realmente certificar o município dentro do Caminho da Fé. O certificado do santuário, ele só é fornecido se a pessoa praticar, né, a peregrinação pelos últimos 100 quilômetros pelo ramal principal.
Ah,
então nós estamos pleiteando fazer parte deste ramal principal para os peregrinos.
Certo. Muito se falou, mas eu sei que tem projeto também. O Caminho da Fé para o distrito de Aparecida, na Virgem Montezina, Renan.
Esse é um sonho muito grande de todos os
Mas tem
os
projeto,
romeiros,
né? Se não me engano.
Temos um projeto pronto, ele é bem antigo, deve ser atualizado aí, principalmente pelas questões de planilha orçamentária. Mas quem sabe, né, Moreira, esse é um sonho muito grande dos Monte Altense.
Você vê, hoje, quem vai lá pagar promessa se arrisca, porque nós não temos nenhum espaço para os romeiros. Eles têm que ir em cima da pista, Renato.
Exatamente. Quem sabe, né, Moreira, a gente possa investir. É um projeto, pelo que eu apurei até o momento, de um grande valor. Mas é um projeto necessário para que a gente também possa dar atenção ao nosso
romeiro. Lá também é um ponto turístico bem frequentado.
Sem dúvida. O Santuário da Virgem Montesina, ele atende as pessoas de segunda a... todos os dias, na verdade. De domingo a domingo, das 8 às 17 horas. E no sábado e domingo até às 20 horas, Moreira.
Certo. Projeto Sebrae, o que São Paulo tem?
Que São Paulo tem. Esse foi um grato projeto que nós fomos convidados para fazer parte através da Janice Fernandes de Oliveira, que é a nossa agente do Sebrae. Inclusive, quero mandar um abraço para a Jan, companheira do nosso amigo Chico Oliveira, do qual eu tenho um carinho imenso e grande participação para que eu esteja aqui hoje.
Aliás, você esteve no casamento dos dois.
No casamento, sou padrinho de casamento, sou filho dos dois, Moreira, posso dizer isso com orgulho, né? Sou um filho dos dois.
O Chico Oliveira tem você como filho.
Exatamente, é uma grata
satisfação. Adora você, viu?
Com certeza. Certo. Eu também a ele. E a Janice nos convidou para fazer parte desse projeto que São Paulo tem, que é um investimento do Sebrae nesse ano. E através disso, Moreira, a gente participou, então, enviando vídeos, né, pequenos vídeos, de alguns pontos turísticos do nosso município. Então, nós estivemos gravando um vídeo ali na Praça Central com a Andréia Sacoda, que é a esposa do Pete, para falar sobre o ciclismo, para falar sobre a Rota das Capelas, o circuito. Nós também estivemos lá no nosso mausoléu da Menina Zildinha, com o José Carlos Francisco Henke, que é o nosso amigo Canarinho, presidente do Educandário, que falou um pouquinho também sobre a devoção à Menina Zildinha. E com a Sandra Tavares, né, que lá no Museu de Paleontologia, que é uma grande apaixonada pela área de paleontologia e faz um excelente trabalho no nosso museu.
Você tem conhecimento que nós temos lá na zona rural, não sei se é na Inhumas ou na Água Limpa, que tem lá um marco da colônia japonesa?
Da colônia japonesa, Moreira. Temos sim.
Tem.
Inclusive, ele é reconhecido como patrimônio, histórico
isso.
Do nosso município. É uma lei, se eu não me engano, de 2015, que eu já tive contato
com
ela.
Mas está sendo conservado? Como é que está?
Moreira, hoje não. Não, mas a gente tem esse projeto de tornar esse espaço mais visitável, né, para a nossa população. Ele é explorado, mas eu acredito que tem que ser mais cuidado por nós. É um patrimônio, ele foi reconhecido como patrimônio do nosso município, então temos que investir um pouco ali.
Você vai agora, se você está chegando, você vai procurar lá, estamos até recebendo aqui uma informação. Existe um projeto desde 1995 para se criar um museu sobre os jogos abertos do interior.
No interior. Esse projeto existe, esse projeto foi apresentado já a mim. Recebi esse projeto lá na diretoria de turismo.
Seria uma boa,
hein, muito gente. Interessante, porque faz parte da história. Nós somos o berço dos Jogos Abertos.
A Olimpíada Caipira nasceu aqui.
Exatamente.
1936, só uma modalidade, era bola ao cesto.
Olha só.
É, você, claro, a quadra era aqui subindo. Essa aqui é a rua Antônio, que sabe aqui, Antônio Prado. Onde morava o doutor Maza ali, né, da família Sestari, tinha uma quadra, era de saibro ainda. A quadra, parece que os jogos foram realizados ali, os jogos abertos do interior que nasceram aqui através do Babi Barione.
E esse museu seria uma forma de valorizar essa história, né, Moreira?
Valorizar a nossa cidade, nasceu aqui.
O que eu comentava com a visita que nós fizemos lá no bairro Homem de Melo, eu perguntei, né, pro seu José. Seu José, mas essa história está escrita? Ele falou, eu conto. Então nós precisamos colocar essa história no papel, nós precisamos eternizar isso para que isso não se perca, que todos tenham acesso.
Quando se fala de Olimpíada, a gente lembra da Grécia.
Sim.
Atenas, que nasceu lá. Quando fala de Jogos Abertos, para todo mundo lembrar que nasceram aqui.
Perfeito.
Os Jogos Abertos.
Nós somos o berço.
Nós somos o berço dos Jogos Abertos do interior.
Esse projeto é muito importante, quem sabe aí é um sonho para que a gente possa investir através das verbas do MIT, né, Moreira, que nós temos.
Nós temos um problema sério para tornar o nosso município o Monte Alto cidade turística. Temos que disciplinar também a nossa população.
Exatamente, Moreira. Isso é muito importante, porque ser uma cidade turística, ou até mesmo uma estância, ela não te afasta dos problemas que a cidade tem. Então, nós estamos com alguns problemas na cidade, mas isso não isola o fato de nós sermos um município de interesse turístico. Não
porque é porque estância turística também tem esses problemas que nós temos.
Exatamente. Por exemplo, né, eu cito aqui o caso de Campos do Jordão, nós temos questões sérias de saneamento básico e pessoas morando em área de risco até hoje. É uma instância turística respeitadíssima do nosso estado. Então, o que a população precisa é colaborar com a gente, Moreira, disciplinando-se, seja na questão de não jogarmos lixo nas vias públicas, a questão do trânsito, da educação no trânsito.
Educação,
né?
Do trânsito.
Muito se fala, nossa, mas em alguns municípios você coloca o pé na rua e o carro para você passar.
Para você passar.
Aqui nós precisamos disso também, mas isso parte dos nossos motoristas, né?
Trabalho de conscientização.
Conscientização. Nas escolas é muito importante. Temos aí alguns projetos também para ser desenvolvidos com a Secretaria de Educação, com a RECA, já conversamos um pouquinho. Quem sabe assim, né, quando tudo voltar a esse novo normal, Moreira, a gente possa colocá-los em prática.
Tá certo, a gente começa a investir nas crianças.
Sim.
As crianças são bons exemplos e acaba corrigindo os pais também, você sabe disso, né?
Com certeza,
né?
Eles levam para casa e fazem os pais se conscientizarem junto com eles.
Nós tivemos um projeto de trânsito aí, que um garotinho chamou a atenção do pai. Pai, o senhor está errado fazendo isso. O pai agradeceu o garoto, vê como que é. Uso de máscaras. Criança gosta. E chama atenção quem não está usando máscara.
O próprio distanciamento, né, Moreira? A gente vê que as crianças às vezes respeitam mais que os adultos.
Certo. Ah, você trabalha na sede da própria prefeitura?
Isso, Moreira. Estou ficando.
Existe
na
uma sala
da prefeitura.
Lá do turismo?
Isso. O turismo está funcionando no segundo andar, na sala 40, para quem quiser visitar, trazer sua ideia, ofertar a sua parceria. Estamos dispostos, de portas abertas, Moreira.
Você sabe que Monte Alto tem muitas festas.
Sim.
E essa festa atrai turistas. Melhorando a estrutura, pode ter certeza que vai ganhar o município.
Com certeza, Moreira.
Dinheiro vai ficar na nossa cidade.
Exatamente.
Hoje nós não temos condições de receber muitos hóspedes, não é verdade? Nós não temos aqui em Monte Alto uma rede hoteleira.
Precisamos fortalecer tudo isso, né?
Também. Investimento do IP,
do MIT,
obras em andamento.
Nós temos aí, né, da gestão anterior, algumas obras estão em andamento e estamos acompanhando de perto. Serão importantes obras para o nosso município e eu tive a grata satisfação de acompanhar tudo isso, né, que foi fruto de um trabalho realizado lá atrás. Então, do MIT 2017, nós tivemos como pleito a sinalização turística, que ainda estamos no resgate de uma verba de R$50 mil, que vai emplacar algumas áreas da nossa zona rural e também alguns totens, Moreiras, para que a gente possa ter informações turísticas à disposição da população. E também a concha acústica, que já foi inaugurada através do MIT 2017. No MIT 2018, nós temos a revitalização do Centro Cívico e Cultural Dr. Elias Badur. Vai ser uma importante obra que foi licitada no valor de R$748 mil, R$476. R$748.476,76, que foi a empresa Lagotela que ganhou, de Minas Gerais, e está fazendo já as adequações aqui no Centro Cívico. Então é a adequação da nossa biblioteca, do nosso conservatório musical e também a construção da área de convivência ali, Moreira. Porque às vezes o aluno vai para ter a sua aula no conservatório e o pai não retorna para sua casa, ele fica no nosso espaço. Então, com essa área de convivência, vai facilitar muito para que os pais possam permanecer no nosso espaço, aguardando o seu filho no conservatório.
Certo.
Além de receber os nossos turistas também, né, para um lanche, para um almoço, um espaço onde ele possa permanecer dentro do nosso centro cívico, que é um complexo maravilhoso que nós temos em nosso município.
Isso daria mais estrutura na hora que liberar a visitação, porque nós recebemos alunos praticamente de todo o estado de São Paulo.
Todo o estado de São Paulo, Moreira, e grandes pesquisadores, né? A gente tem um trabalho científico no nosso
museu. É conhecido mundialmente.
Com certeza.
É. Então, dando aqui também uma sugestão para você, Renan, o que poderia ser feito para também começar a frequentar a cachoeira do Rio Turvo?
Moreira, é o que eu disse, né? As cachoeiras hoje estão catalogadas em áreas privadas. Nós estamos, nesse primeiro momento, em contato com alguns proprietários.
Essa cachoeira precisa de muita segurança.
Sim.
Aliás, todas elas
Todas
precisam,
elas, né? Nós estivemos em algumas, já conhecendo o espaço, estamos em contato com os proprietários para visitação. E o que acontece? É uma grande estrutura necessária para a segurança do usuário. Né, seja na questão de acessibilidade até o local da cachoeira e mesmo no local da cachoeira. Então nós não queremos divulgar isso como produto turístico sem autorização do proprietário, porque ele é responsabilizado. Então estamos
tem assim, estrutura no, também, né?
Estamos num diálogo muito importante nesse momento para o reconhecimento como RPPN, para que a gente possa ofertar. Monte Alto tem um grande potencial. São mais de 20 quedas d'água, Moreira. E tem paisagens
existe
maravilhosas.
Existe a Cachoeira do Sacane?
Existe, existe sim. Nós temos uma relação, né?
Muito bonita,
guardada às sete chaves.
Quando porque... eu era jovem, eu frequentei muito aquele local.
Exato.
Ali. Cachoeira do Sacane.
São vistas maravilhosas que nós temos, privilegiadas, né?
A cidade foi, construiu várias... rampas de acessibilidade.
Sim.
Isso vai ajudar muito o turismo
com
também.
Com certeza. Até porque, Moreira, o turismo ele depende de muitas circunstâncias. O nosso comércio forte é algo que beneficia muito o nosso turismo.
E o nosso comércio é forte.
Né? O nosso comércio é forte, recebe muitos visitantes. O nosso comércio gastronômico também é muito forte. Quantas pessoas a gente sabe que vêm das cidades vizinhas para conhecer as nossas pizzarias?
Pizzarias né? Nossa, são famosas.
São famosas na nossa região. Então tudo isso atrai o turista. E o que nós temos que fazer é trabalhar esse potencial para ele ter o que fazer quando chegar em Monte Alto.
Certo. Você falou sobre turismo esportivo. Só ciclismo?
Não, Moreira, nós temos aí algumas conversas agendadas, inclusive, com o pessoal do motocross, né? Eu vou receber nessa
sexta-feira
uma pessoa. Nós temos as gaiolas que estão crescendo, né? Que é os nossos carrinhos, né?
Você sabe que esses gaioleiros aí fazem um bom trabalho no meio ambiente.
Sim,
andaram plantando
sim.
aí muitas mudas de árvores também.
Exatamente. E além disso, Moreira, esses turistas, né? E até a própria população que gosta desses esportes, eles nos ajudam a valorizar e preservar o patrimônio. Então eu via andando por essas... por esse tipo de turistas que nós estamos recebendo para essas aventuras, o pessoal recolhendo o lixo, levando no bolso para tirar das nossas serras, para tirar das nossas cachoeiras. Isso é
outra
muito bacana.
Outra disciplina também. Tem pessoas que colocam o lixo doméstico no porta-mala do carro e vai jogar nas serras.
Isso é um problema sério que prejudica o nosso título de município de interesse
turístico. E prejudica o meio ambiente.
Exatamente. Nós precisamos conscientizar as pessoas para que nós possamos preservar o nosso patrimônio. É muito importante cuidar do que nós temos para que continuemos no ranking do MIT e quem sabe aí um dia chegar ao sonho de estância turística.
Obras em andamento. Aí também você, nessa tua relação, tem a casa já do turismo.
Isso, tem a casa do turismo que vai ser feito através de uma emenda do Ministério do Turismo.
Não começou ainda a obra lá?
Ainda não, só estamos com a empresa licitada que contempla que é também, Moreira, a revitalização da Praça São Benedito. Essas duas obras vão ser feitas através de emenda do Ministério do Turismo. Do MIT, nós temos, além daquilo que eu já falei, o MIT 2019, que é a Praça São Cristóvão. O projeto é de transformar
tá
a Praça
lá.
São Cristóvão na Praça dos Dinossauros. Nós temos um bonito projeto que estamos avaliando, estudando.
Que legal,
que
hein?
Foi vencido aí pela empresa MSG, que é de Barueri, uma obra em torno de R$260 mil.
Existe um sonho, é difícil ser realizado, mas não é impossível, não. Ali ao lado do nosso museu, nós temos plantação de eucaliptos. Não
Sim.
poderia transformar aquilo lá no Parque dos Dinossauros?
Moreira, nós já tivemos contato com esse projeto, mas nós temos que ter cautela naquele local, porque nós também temos ali uma área de preservação ambiental.
Certo.
Né? Então nós não podemos, em alguns momentos, invadir aquela área, porque faz
e
parte
particular
da nossa mata.
Também, se não me engano, né?
Tem uma faixa que é do DR, né, Moreira? Nós temos
certo.
Conhecimento disso também.
Mas seria bom transformar aquilo num parque dos dinossauros,
seria.
Né?
Termos um parque como o Olímpia construiu, quem sabe aí num futuro nós possamos, através de uma parceria público-privada, conseguir isso para o nosso município.
Olha, demonstra, Renato, que você vai ter muito trabalho aí como diretor do nosso turismo.
Espero
viu?
Fazer um bom trabalho, corresponder às expectativas da gestão.
Bom,
fazer
dedicado
parte.
Você é.
Obrigado, Moreira.
Você é. Há 15 anos você está lá e todo mundo fica... Eu quero trabalhar com o Renan, eu quero o Renan comigo, não é verdade? O próprio prefeito João Paulo te elogiou várias vezes aqui.
Sim, João
meu
é um
braço
amigo.
Direito, o Renan, está lá trabalhando. Aliás, vocês trabalhavam à noite, de sábado e domingo, quando era necessário.
Com certeza. E eu já passei por vários políticos da nossa cidade, né? Comecei com o Dr. Júlio Raposo, depois com a prefeita Silvia, João Paulo e agora com a prefeita Maria Helena. Espero corresponder às expectativas, assim como pude ter bons resultados através dos outros.
Renan, boa sorte para você.
Obrigado,
e
Moreira.
Muita saúde, hein?
Com certeza. Precisamos.
Saúde.
Precisamos muito. Quem sabe aí essa luz de esperança com a vacinação nos permita viver um novo normal, que a gente possa pensar num turismo mais elaborado. Hoje, o setor turístico foi o mais afetado mundialmente através de informações do Ministério do Turismo, mas sem dúvida nós vamos conseguir correr atrás desse prejuízo e recuperar o fôlego para incentivo turístico, seja no nosso município, no país e no mundo.
Nós entrevistamos o diretor de turismo do município de Monte Alto, Renan Petraço. Um abraço, Renan, uma boa
um abraço
tarde para você.
Boa tarde.
Nós voltamos já já.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Alho importado quilo, 14,90. Ovos brancos médios dúzia, 4,95. No cartão Savegnago, 4,45. Beterraba quilo, 2,28. Pimentão verde quilo no Saveganhe, só 2,75. Tomate longa-vida ou italiano quilo, 3,65. No cartão Savegnago, 2,85.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
E agora a participação do jornalista Alexandre Garcia.
Boa tarde. Já começou a vacinação nos estados dos grupos preferenciais, né? Da vacina Coronavac. Profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos, idosos com mais de 60 que estiverem em abrigos de idosos e indígenas aldeados. A outra vacina, também autorizada, ainda está na Índia. Ontem houve negociações telefônicas, o presidente Bolsonaro, que foi muito, muito bem recebido, com grande pompa na Índia, se tornou amigo do chefe de governo lá, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, né? Estava muito confiante que a vacina chegasse a tempo, mas não chegou. O primeiro-ministro mandou seu embaixador conversar, fazer uma visita ao presidente ontem de manhã, e à tarde o ministro da Saúde anunciou que nos próximos dias deve chegar essa vacina. São 2 milhões de doses, ao preço de 5,5 dólares por dose. A vacina da Coronavac parece que custa o dobro disso. Mas, enfim, não é questão de custo, e sim questão de desempenho, né? Da Coronavac tem desempenho de 50%, e a vacina que vem da Índia, que é da Oxford, da AstraZeneca, tem um desempenho de 70% até agora. Só a aplicação mesmo, o uso, é que vai decidir, né? Há uma preocupação em relação aos idosos aqui no Brasil, porque é exatamente a vacina que começa nos idosos, inclusive nos mais de 75 anos, teve no grupo de teste que recebeu realmente a vacina apenas 2 idosos. Eu não sei que idade eles têm. E lá na Noruega, eu inclusive conferi essa informação, a vacina da Pfizer aplicada em abrigos, em casas de repouso de idosos, causou 23 mortes. Né? Ainda não se sabe se é exatamente a vacina, né? Mas já se diz que foram as reações causadas, né? Que os idosos fracos não aguentaram. Tanto que as autoridades de saúde da Noruega determinaram que uma vacina só seja aplicada num idoso depois do médico desse idoso se pronunciar, né? Autorizar ou não. A Pfizer, por sua vez, também adotou cuidados especiais, alertas em relação à vacinação de idosos. A vacina da Pfizer é aquela que funciona com engenharia genética, né? É aquela que precisa ser guardada a menos 70 graus. Mas, infelizmente, aqui no Brasil houve essa briga política. Temos no mundo inteiro, né, tem uma vacina precoce. Aqui se discutiu muito tratamento precoce, estamos recebendo uma vacina precoce, uma vacina experimental, Né? Todas elas são experimentais, porque ainda não houve tempo para saber, inclusive, qual a vigência da vacina. Né? A eficácia por quanto tempo? 6 meses? 1 ano? 10 meses? Ainda não se sabe, só o tempo dirá. Enfim, a vacina disponível agora é a vacina produzida pelo Butantan, com autorização da Sinovac chinesa, e a gente fica sabendo aí que os governadores fizeram um apelo à Dória para que não fizesse aquele lançamento individual, pessoal, antes de todos e tal, e ele disse que não podia deixar de fazer isso porque estava em disputa com o Bolsonaro. Pegou mal entre os governadores, e o governo federal, por sua vez, convidou os governadores para um lançamento oficial da carga, né, sendo saída de Guarulhos para os estados, a carga que o Ministério da Saúde comprou. Né. E lá foram os governadores e Dória mandou o vice-governador alegando que não tinha clima. Não ficou claro se ele não tinha clima perante seus colegas governadores ou diante das atenções que os governadores iriam dar, não a ele, mas ao ministro da Saúde. Ficou uma coisa assim meio diferente. Mas, enfim, quem quer arriscar marketing político num momento desses tem o desgaste. Da mesma forma, o presidente teve o desgaste também pelo atraso da vacina da Índia. Né? Ficou aquela coisa assim nessa divisão incrível de irracionalidade, né? Há uma vacina do Dória, a outra é do Bolsonaro, o tratamento é do Bolsonaro assim, o tratamento do vá para casa, espere não respirar é outro, né? Ficou muito ruim esse tratamento que tivemos aqui, e houve também em outros países essa tomada, esse contágio da política sobre uma pandemia que é uma coisa muito séria, lamentável. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Trinta segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
A emoção com o rei é na Rádio Cultura, daqui a pouco, às 12 horas e 30 minutos. Eu, Caê Cristiano, conto com você. Até lá.
Rádio Cultura, música e informação.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na Rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Colchão duro, exceto moído, quilo, R$ 28,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo, R$ 27,99. Costelinha suína, quilo, R$ 18,99. Pão de forma premium, panko tradicional, 500 gramas, R$ 5,99. Biscoito recheado Nikito, 135 gramas, R$ 1,39. Bebida láctea Yopro Danone, 250 ml, R$ 6,99. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900 ml, R$ 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika e ainda é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas: febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulho. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
São 12 horas mais 11 minutos. Alguns proprietários de bares estão mandando perguntas. Por que só bar tem que fechar? Porque é determinação do governo do estado de São Paulo. Bar não pode ficar aberto. Se o seu alvará está bar. Se o seu alvará tem, ó, bar e lanchonete, pode funcionar. Se o seu alvará tem bar e mercearia, pode funcionar. Mas se o seu alvará aceitar só bar, tem que ficar fechado. Não tem drive-thru, não tem delivery, nada. Infelizmente, nós falamos, o setor prejudicado é o bar. Porque eu sei que as despesas tem todos os dias. Para você fechado, não tem receita. Mas bar não pode abrir até o dia 5 de fevereiro, quando nós poderemos ter outra mudança. Poderemos retornar na fase amarela ou continuar na fase laranja. Falando em fase laranja, agora há pouco eu divulguei o aviso da Paróquia São Benedito, que amanhã, quarta-feira, festa de São Sebastião, haverá missa e procissão. Não, às 19h30 somente missa. Como nós estamos na fase laranja, não haverá procissão, para não ter aglomeração de pessoas ali, certo? Só a missa, não teremos procissão. Foi perdido, hoje pela manhã, um RG em nome da Helenira Aparecida dos Santos, e um outro RG, em nome da Jéssica Camila dos Santos Souza. Quem encontrou, por favor, entre em contato conosco, porque eles estão precisando dos documentos.
A Caixa Econômica Federal começa a operar o DPVAT através das agências e aplicativo.
A partir desta semana, a Caixa Econômica Federal é o novo gestor do DPVAT, o seguro obrigatório usado para a indenização de vítimas de acidente de trânsito. O anúncio foi feito no último sábado pela Superintendência de Seguros Privados. Nesta segunda, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, informou que os pagamentos do DPVAT serão feitos por meio do banco digital da instituição financeira, o Caixa Tem.
Este é um movimento muito importante para minimizar problemas, fraudes. Todos os pagamentos serão realizados única e exclusivamente pelo Caixa Tem, ou seja, pelo Banco Digital da Caixa Econômica Federal, onde as contas são gratuitas e nós estimamos que ao redor de 500 mil de pessoas tenham demandas do DPVAT por ano.
A Caixa vai receber os avisos de sinistros que tenham ocorrido a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Acidentes ocorridos até o dia 31 de dezembro do ano passado, independentemente da data de aviso, permanecem sob responsabilidade da seguradora líder. Em duas semanas, a Caixa lançará o aplicativo DPVAT. A plataforma vai permitir o envio de documentos e o acompanhamento da solicitação de indenização. A Caixa lançou também uma página sobre o DPVAT para tirar dúvida dos beneficiários e informou que a partir desta terça-feira também disponibilizará o telefone 0800-726-0207. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes.
São 12 horas e 14 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A Defensoria Pública da União pediu à Justiça ontem o adiamento das provas do Enem, marcadas para o próximo domingo, dia 24, e a reaplicação a todos os estudantes ausentes. A Defensoria Pública argumenta que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, não respeitou o percentual de ocupação das salas com que tinha se comprometido. O exame realizado no domingo teve recorde de abstenção.
O Complexo Esportivo Babi Barione tem um novo horário devido à fase laranja. Vai funcionar das 6 da manhã até as 20 horas. Porque nós sabemos que muitos gostam de fazer caminhada ali na pista de atletismo. Pode fazer até as 20 horas. 20 horas fecha tudo o complexo. Por favor, devido à fase amarela. Começou ontem. E vai até o dia 5 de fevereiro, quando nós teremos um outro pronunciamento do governador do estado, João Dória, para saber se a região vai continuar laranja ou se volta para amarela. Então, o Complexo Esportivo Babi Barione fecha às 20 horas.
Venda de material escolar deve cair 2% este ano.
Vendas de materiais escolares deverão ser menores em 2021. A previsão das câmaras de dirigentes lojistas do estado de São Paulo é de queda de 2%. O presidente da entidade, Maurício Steinhoff, diz que a pandemia trouxe um cenário desafiador para diversos setores do varejo. E o início do ano é marcado por despesas como IPTU e IPVA, que podem influenciar no orçamento dos consumidores, conclui ele. Uma pesquisa da entidade mostra que 74% dos lojistas acreditam que muitos estudantes vão utilizar materiais que deixaram de ser usados na pandemia durante as aulas online. Para outros 86,7% dos comerciantes, o fim do auxílio emergencial terá influência nas vendas de materiais escolares. Apenas cerca de 13% acreditam que o fim do benefício não trará impacto significativo. Os lojistas apostam em promoções, descontos e na divulgação por meio de ferramentas digitais para atrair clientes. Da Rádio 2, Sigue Aikmaier.
12 horas mais 17 minutos, bares. Não é só no centro da cidade, em todos os bairros. Bares têm que ficar fechados. Se o seu alvará for bar e lanchonete, você pode funcionar nesse horário e fechar às 20 horas. Vejo vocês que restaurantes, pizzarias, churrascarias, pode funcionar até às 20 horas. Depois da base do delivery. Se encomenda sua pizza, eles vão entregar. Para consumo, ali no local, com mesas, com distanciamento, os clientes ali, até às 20 horas só. E são 8 horas por dia. Você tem que dividir. Não é porque você fez 8 horas, depois chega às 8 da noite, você não pode fazer mais delivery. Você tem que deixar o espaço também. Todos já estão bem orientados através da vigilância. Qualquer denúncia é 153.
Falta de insumos da China podem comprometer produção das vacinas aprovadas no Brasil.
Vencido o desafio da aprovação emergencial da vacina contra a Covid-19, mais uma ameaça coloca o Brasil sob risco de não ter continuidade na imunização. A falta de insumos para a produção da Coronavac é uma das preocupações do Instituto Butantan, responsável pela manipulação da fórmula do laboratório chinês Sinovac no país. Presidente do Instituto, Dimas Covas, disse na segunda-feira que é imprescindível que a matéria-prima chegue até o fim do mês para que não haja interrupção no processo. E admitiu que se houver falha na entrega dos insumos prevista para até o fim deste mês, pode haver mudanças no cronograma da vacinação. A data inicial é 8 de fevereiro para iniciar a aplicação em idosos acima de 75 anos. O Butantan tem capacidade para a produção diária de 1 milhão de doses da vacina e já começou a fabricação de 4 milhões e 800 mil doses da Coronavac com o material que já havia importado da China. Detalhe importante, para que a população receba essas doses, a Anvisa deve fazer uma nova aprovação de uso emergencial, como fez no último domingo, para os 6 milhões de doses importadas. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados, válidas até quarta-feira. Colchão duro, exceto moído, quilo, 28,99. Ponta de peito, exceto moído, quilo, 27,99. Costelinha suína, quilo, 18,99. Pão de forma premium, panko tradicional, 500 gramas, 5,99. Biscoito recheado Nikito, 135 gramas, 1,39. Bebida láctea Yopro Danone, 250 ml, 6,99. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, sachê 900 ml, 9,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas e aos sábados e domingos frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
São 12 horas 21 minutos 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento: JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Terça-feira, 19 de janeiro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Rabiri. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 203, parágrafo 5º do Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar outro veículo em faixa amarela contínua é uma infração gravíssima. Se você for flagrado pela fiscalização, a multa será de R$ 1.467, mais 35 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, todo brasileiro é apaixonado por automóvel. Acelere, mas não exagere.
Fala tudo, JB.
Na madrugada do último domingo, por volta das 2h40, José Jurandir Daniel conduzia uma picape Montana na cor cinza de Piracicaba. A picape transitava pela SP-127, rodovia Fausto Santo Mauro. seguia no sentido Rio Claro a Piracicaba pela pista sul. Pista dupla, reta, tempo bom. Quando chegou no quilômetro 30, mais 500 metros em Piracicaba, o anjo da morte estava de plantão e não teve piedade. Estendeu a mão e tocou a trombeta, sinalizando o fim da viagem. José vacilou no volante. Ele perdeu o controle da direção. Foi pra lá, veio pra cá.
Olá,
rotopiou e capotou. José sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal Piracicabano. Os rodoviários, soldado César e o cabo Muniz, registraram a ocorrência e prestaram ao José Jurandir Daniel sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, a tragédia da vida é que ficamos velhos cedo demais e sábios tarde demais.
JB, só por Deus, hein?
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
São 12 horas e 26 minutos. Vamos falar de Palmeiras e Corinthians. Verdão atropelou e agora sonha com o título ainda.
Goleada, atropelo, chocolate, passeio, vareio. Você escolhe a palavra que quiser para definir o que aconteceu ontem no Allianz Parque. Em jogo atrasado da 28ª rodada do Brasileirão, o Palmeiras passou por cima do Corinthians no Clássico e venceu por 4 a 0. Foram 2 gols de Luiz Adriano e 2 de Rafael Veiga. Com o resultado, o Verdão segue vivo na briga pelo título com 51 pontos. 6 atrás do líder São Paulo, mas com um jogo a menos. O time é o 5º na classificação, logo atrás do Flamengo, que ontem fez 3 a 0 no Goiás, no duelo que fechou a rodada 30, disputada quase toda no fim de semana. Já o Corinthians, 9º colocado com 42 pontos, se afastou do G6. Depois da partida, o técnico palmeirense Abel Ferreira destacou o jogo coletivo do Verdão e disse que busca não apenas vencer, mas também quer que a equipe mostre um bom futebol.
Ninguém dentro do Palmeiras quer ganhar mais que os jogadores, que os treinadores e a estrutura, nem os nossos adeptos. Eu sei que eles querem ganhar, mas podem ter a certeza que não querem ganhar mais do que a equipa técnica e que os jogadores, porque é disto que nós vivemos, é para eles que nós jogamos. Já disse que a minha função enquanto treinador, porque também tenho essa responsabilidade de valorizar o espetáculo, de fazer tudo para que as pessoas que assistam sejam da família Palmeiras ou não, mas que gostem daquilo que vem, e respeitar os nossos rivais. E o Corinthians é, porventura, o nosso maior rival, mas tenho uma certeza absoluta que sem o Corinthians não existia esta energia. Portanto, também precisamos dos nossos rivais e a melhor forma que temos de os respeitar é dentro das quatro linhas. Ali é que nós temos que ir para a luta, competir e mostrar, de facto, dentro das quatro linhas quem é o melhor. É sempre importante ver a equipa com um jogo coletivo muito forte. Joguem e jogar, eles conseguem perceber que a identidade é a equipa, estrela, é a equipa.
Pelos lados do Corinthians, o técnico Wagner Mancini falou em erros coletivos e individuais e destacou a necessidade de a equipe manter a cabeça no lugar para a sequência do Brasileirão.
A gente que convive com futebol sabe que isso pode acontecer, não deve acontecer, mas isso pode acontecer.
Hoje não foi um dia feliz do Corinthians, a gente teve no plano tático alguns erros que de certa forma acabaram influenciando no placar da partida. O Corinthians teve alguns errinhos individuais também que de certa forma contribuíram para isso. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter calma, respirar fundo. Sabemos que fizemos um jogo muito abaixo do que se pode fazer. Nós temos um jogo agora na quinta-feira e lógico que daqui até lá, além da gente tentar acertar tudo aquilo que foi visto de errado hoje, nós temos que emocionalmente fazer com que esse time possa entrar em campo reequilibrado novamente para que possa render aquilo que a gente espera.
Para fechar, 6 jogos abrem hoje a rodada 36 da Série B do Brasileirão, que está na reta final. A principal partida dessa noite será às 9h30 no horário de Brasília, entre Paraná e Cuiabá, em Curitiba. O time da casa é o terceiro pior da competição e luta para sair da zona de rebaixamento, enquanto o visitante é o terceiro melhor e, em caso de vitória, pode encaminhar a classificação para a elite. Principalmente se o Avaí, que recebe o Juventude, o CSA, que visita o Botafogo, e o Sampaio Correia, que pega o Confiança na casa do rival, tropeçarem. Todas essas partidas começam às 7h15, assim como o CRB e Figueirense. A rodada, porém, terá início mais cedo, às 16h, quando o líder e já classificado para a Série A, o América, visita o Brasil de Pelotas.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.